há categorias para, com as quais temos algumas dificuldades, mas para recrutar o pessoal de cabine nunca tivemos problemas. Quando se lança um concurso na TAP, toda a gente quer concorrer. É um cargo. Há muitas pessoas que gostam deste posto e é um sonho para muitos portugueses. Quanto às outras categorias, é sempre o mesmo. Há umas pessoas que concordam em sair, outras ficam. Em 2022, houve uns que saíram e nós retivemos. Atenção. Ativamos a retenção. Isto é complexo porque tem impacto noutros trabalhadores, mas foi o que fizemos. E o plano é bom, teve bons resultados, é difícil. Teve um impacto dos cortes salariais que não foi fácil de gerir, mas recordem-se. Recordem-se, estamos a falar da TAP, da greve. Tivemos um dia de greve. Um dia! Em 2022. E eu agradeço a todos os trabalhadores que, com os seus cortes salariais, suportaram e apoiaram a empresa e ajudaram a encontrar soluções. E depois, em 2023, ficámos com. Conseguimos perceber que tivemos bons resultados em 2022. Isto não foi fácil para ninguém. Até a direção teve um corte salarial de 30% quando comparado com a administração anterior. E no meu caso foi um corte de 37%. E o resultado que importa é. O resultado final da minha remuneração é 37% a menos do que o salário do meu predecessor. É tudo muito difícil, é duro, mas está a funcionar.
Thank you, Madam. Honourable MP, you have 4 seconds. One last question back to a subject you mentioned a while ago. You called ecosystem of Lisbon and the infrastructure that is overstretched. And so, what is the balance? What can you say about aeroportos in Lisbon regarding all these constraints caused by the airport management? Can you answer?
Neste preciso momento, o principal problema é o controle de tráfego aéreo. E é isso que hoje nos causa uma percentagem muito grande de atrasos e vai piorar ainda este verão. É esse o principal problema. Os acordos assinados com a Força Aérea são muito bons, mas só estarão em vigor a partir de 2024. Portanto, no decorrer de 2023 vai ser um problema. Porquê? Porque vai haver um aumento da capacidade este verão, que será em princípio superior à capacidade infraestrutural. É essa a minha visão pessoal. A Comissão Executiva endereçou missivas ao Ministério das Infraestruturas a dizer que vai ser um verão complicado. Talvez fosse boa ideia regular o tráfego aéreo, eventualmente com menos voos. Ou pelo menos que os voos que tivéssemos fossem para serem mais, cumprirem mais bem os horários. Nós tentámos explicar toda esta nossa análise com peritos. E o principal problema que temos hoje é o controlo de tráfego aéreo e a capacidade de controlo de tráfego aéreo em Portugal.
Thank you, Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua. You have 5 minutes, madam. Madam, you said a while ago you asked for an audit on the bonuses in TAP. When was this audit asked? Is there already a preliminary report, or when will it be ready?
Tal como eu referi, quando descobrimos esta questão do Sr. Orban, eu vi um relatório preliminar. Penso que a auditoria está praticamente encerrada neste momento. Foi feito um pedido da Comissão Executiva e da Administração e pediu-se a auditoria ASAP, o mais depressa possível. Pelo que este relatório deverá estar numa fase de finalização.
Thank you, Chair. We'll ask TAP to send us this preliminary report. Now, another question regarding businesses with Airbus. David Newman inserted 226 million euros injected in TAP. We know that they come from Airbus. Now, apparently, this capital, these monies, come from two processes related to TAP. First, the cancellation of a contract for the purchase of 350 airplanes. This contract established the price below the market price in 170 million euros. That's what we know today. And on the other hand, exchange this a new contract of purchase of new Airbus planes, a value 250 million above the market price. So Airbus gained 444 million with this business, and part of this income was sent to David Newman that made this business possible when he bought TAP. This is what we know now because we asked for two audits to be carried out by executive committee. Now, my question is not about these audits, but what led the executive committee to ask for audits that came to this conclusion?
Assim funciona esta indústria. O nosso CFO já explicou várias vezes. Tivemos um valor operacional excepcional, recorde histórico em 2022. Quando passamos para um rendimento líquido, há uma grande diferença. E isto tem a ver com a frota. Quando se compara esta diferença com nossos concorrentes na Europa, vemos que há aqui questões que devemos analisar. Isto baseia-se em factos. Porquê é que temos tanto impacto, o custo tem tanto impacto? Nós temos que fazer um leasing financeiro, mas simultaneamente, ao tentarmos fazer este leasing financeiro, temos dificuldade em financiar 100% do custo da aeronave. Houve muitas coisas foram identificadas como áreas de interesse. É claro que na TAP há sempre boatos. Nós pedimos este estudo a um especialista da indústria, um especialista independente, repito. Nós nunca estivemos envolvidos em qualquer transação. Este especialista, aliás, nunca tinha estado ligado à TAP. Um relatório entregue aos nossos acionistas. E depois já sabem o que seguiu, mas para nós tratava-se de compreender o porquê. Porquê e o que é que se podia fazer. Isto não escamoteia o facto de devemos fazer tudo o que pudermos para reduzir os nossos custos com a frota e para renegociar todos os nossos contratos. Mas do ponto de vista da Comissão Executiva ou da Administração, nunca pensámos em lançar coisas novas. Nós queríamos negociar tudo aquilo que tivesse um impacto negativo na organização. É isso que fizemos, é isso que estamos ainda a fazer com todos os produtores, incluindo Airbus, porque, na nossa opinião, o que aconteceu no futuro, temos que continuar a tentar ter melhores condições.
So, what you're telling us is that it was the management of TAP, the one that the PSD MPs praised so much, that found out in the market that there was an overcost in the fleet of TAP. Today, a former minister that was responsible for the privatization of TAP was here. And he suggested this argument would have been created by TAP itself to find better conditions to negotiate with Airbus in order to lower the costs of its fleet. Now, my question is, do you understand that the overcost for the purchase above market value of those 53 Airbuses, NEO, is it real? Is it for real, this overcost, or these planes were bought above market value, or is this an argument that has been just made up to improve the business conditions with Airbus?
Não se negocia com a Airbus inventando uma história. Eles sabem o que se passa, estão numa posição de força. Nós fizemos, levamos a cabo este estudo para fazer um levantamento, para saber o que se passava. A nossa negociação com a Airbus decorre em paralelo e o timing não funciona porque estamos a negociar com eles desde o início. Nós não criamos aqui nada, não inventámos nada, porque estamos a negociar este contrato com eles. E este estudo foi enviado ao governo. Para nós, tratam-se de dois processos separados. Nós tínhamos também um dever de lealdade, de revelar o que verificamos. E nós não podemos ir para além do que surge neste estudo. Nós não inventámos nada. Nós transmitimos um estudo aos nossos acionistas, que foi quem decidiu lançar este processo.
The financial consultants that said the planes had been bought 154 million above market value explains that not just they were bought above market value, meaning that every time you have to buy a plane and you are obliged to, otherwise you pay a fine for that, but every time you're obliged to buy a plane, TAP is paying more than its competitors would pay for that same plane. Above market price, that is. Now, the consultant says, no, not just the planes are being bought above market value, but the independent assessments were based on the wrong methodology. And when the contract was made, there was a wrong understanding about these values. Now, you know this audit, so can you explain why those evaluation methodologies were deemed not adequate to assess the price of these aircrafts? And when TAP bought them, it didn't exist. I mean, TAP was the first company to buy them.
Eu não conheço esta auditoria nem este estudo em pormenor, para ser sincera. Não posso comentar. O que eu posso dizer é que quando se compra aeronaves, parte de um pressuposto. E se mudam os pressupostos de voos, então está-se a alterar o resultado. Eu só posso dizer que é assim que funciona. Primeiro é preciso perceber exatamente qual é o valor aqui da empresa nos próximos 10 anos e depois faz uma previsão com base na procura e depois chega-se a um valor sobre uma conclusão sobre o que é a melhor aeronave. O que eu posso dizer é que, numa perspectiva operacional, o SRT 900, o 330-900 é uma experiência complicada. Era e é, mas foi feita uma análise de risco e é uma decisão que estamos neste momento a tentar, em relação à qual estamos a tentar mitigar tudo. Eu não estava presente, a auditoria foi feita por auditores independentes, competentes, e é bom hoje por hoje podermos ver os factos e quem de direito, quem está no poder, possa tomar medidas.
The contract for the purchase of those 53 Airbuses was a contract signed between David Nimmel and Airbus, and TAP keeps the contract. But when TAP keeps the contract, of David Newman, there is an additional clause, which is the obligation that TAP reimburses